vontade de Deus é salvar a humanidade. Ele deu a vida por todos, né? Para que todos aqueles que nele crescem fossem salvos. Então, a vontade de Deus é que ninguém se perca, todos creiam. E esse que crerão nele, essas pessoas que irão crer nele, é que vão constituir o povo de Deus, né? O povo de Deus. O povo de Deus são os salvos. Dá para a gente analisar até de uma forma lógica, né? Eu queria que todos fossem salvos. Mas como? Nem todos irão acreditar. Os que creram serão salvos. E o povo de Deus, que não existia, que o primeiro a fazer parte, o primeiro, a pedra fundamental desse povo, o primeiro, o Indez, é o primeiro, foi Jesus Cristo. A luz acendeu aquela luz. E as demais luzes foram acesas à medida que foi passando. Então vamos falar um pouco sobre esse povo. Não tem como hoje a gente, nós não temos hoje como julgar. Não podemos julgar, né? Tem. Mas esse povo vai existir, você acredita? Você acredita que esse povo vai existir? Acredita, filho? Deus? Você acredita que esse povo vai existir? Ele tem que existir, né? Caso contrário, a nossa fé, a nossa esperança, vai tudo água abaixo. Por quê? A volta de Cristo é por causa desse povo. É um povo que vai chegar um momento em que vai, Deus, ele volta por causa desse povo. Tem esse povo, essa igreja, esse povo está sendo formado. A maioria, a grande maioria, já está dormindo, esperando. Já, né? Já alcançou. Quisera eu estar entre eles. Dá para entender? Paulo fala assim, para mim, deixa. Bom. Paulo fala assim, para mim melhor seria morrer, porque eu estaria com Cristo. Mas viver, para mim viver é Cristo, viver é pelejar por esse povo, trabalhar com esse povo, viver, né? Para mim viver é isso. Cristo deu a vida por esse povo e continua o trabalho tudo em volta desse povo. É o povo de Deus, né? E esse povo, eu acredito, de acordo com as profecias, de acordo com a palavra que vai mostrando, eu acredito que esse povo vai chegar um momento em que esse povo ele tem que ser diferente dos outros. Ele vai ser diferente. Por enquanto, não. Por enquanto, tem muita gente, às vezes, pensando que é e não é. E muita gente, às vezes, que nem imagina que é. E é. Por enquanto, nós não podemos dizer. Até mesmo por causa da quantidade de denominações, quantidade de povos que bate no peito e fala: eu sou filho de Deus. Nós somos povo de Deus. Mas vai existir um povo. Eu não posso dizer e não posso julgar quem seja. Mas vai existir. Você acredita que vai existir? Vai ser diferente? Amém. Até mesmo aqui, ó, em Tito, capítulo 2, Tito, capítulo 2, versículo 11. Acharam aí? Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Aquilo que nós falamos agora mesmo. Isso significa, Ana Luísa, que todo mundo que quiser a salvação, ela está disponível. A graça de Deus se manifestou. O amor, a bênção, o favor, a graça de Deus. Olha, está aí, ó, a salvação para você. Aí a salvação. Vocês precisam, está aí. Esse aí é o Salvador. Pega nele, segura na mão dele. Segue os passos dele. Está aí o Salvador. Não é uma graça, não é uma bênção. Não é? Uma tremenda de uma graça. Um favor, um amor de Deus. Aí, ó, a salvação aí, ó. Foi Jesus Cristo. Então, a graça de Deus se manifestou. Trazendo salvação a todos os homens. Todos. Então, se todos os homens quiserem, se todos os homens realmente quiserem, todos seriam salvos. Né? Isso aqui que eu estou lendo aqui, ó. Está escrito no papel, está escrito aí, há cerca de 2000 anos, né? Quase 2000 anos. Desde quando manifestou a graça de Deus, isso está escrito. Estava escrito em algum lugar, foi dito abertamente. Se o mundo foi dividido antes de Cristo e depois de Cristo, se Jesus foi um marco na terra, não pisou aqui na terra um homem igual Jesus, né? Qual outro que ressuscitou? Porque essa história da ressurreição, por mais que a ciência às vezes não admite, né? Tem como ela provar o contrário, porque não acharam o corpo. Né? Então, alegar que nunca ouviu, alegar que não sabia, alegar, eu acho, é que não vai justificar. De alguma forma, todo mundo deveria estar sabendo. De alguma forma, a pessoa ele acredita em Deus. Agora, se ele não foi atrás de saber quem é Deus, né? Aí essa graça que foi Jesus Cristo, essa bênção, ensinando-nos para quê? Renunciando à impiedade e às paixões mundanas, que é o que Deus quer de uma pessoa. Uma pessoa que se dispõe a segui-lo, renuncie à vida mundana, à vida que você vive no mundo, sem Deus. Aí você passa a viver no mundo, no próprio mundo, com Deus. Você vive no mundo sem Deus. Então você faz a vontade da carne e do pensamento. Essa é a vida mundana. É a vida que nós vivemos no mundo. Não devemos satisfação a ninguém. Aí eu renuncio a essa vida mundana e sigo os passos, a cartilha daquele que propõe para mim uma salvação, que foi Jesus Cristo. Vivamos no presente século, vivamos no presente mundo, sóbria, justa, e a mente aguardando a bem-aventurada esperança, aguardando, aqui nós falamos ontem, não sei, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento. Então, esse povo, a partir do momento em que ele passa a seguir Cristo, ele passa também a fazer parte daqueles que esperam a volta de Cristo. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus Salvador. O nosso grande Deus e Salvador. O nosso Deus é Ele. O nosso Salvador é Ele. Jesus Cristo. O nosso grande Deus e Salvador. Nós esperamos a volta de Deus. Né? Que, aí é onde eu quero chegar, que se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo. Esse povo é a origem do reino de Deus, é a origem do novo céu, da nova terra. É a origem da nova geração. Então, a carne e o sangue que ora existe não vai passar para o lado de lá. Nós vamos ter depois um novo homem, uma nova criatura, num novo corpo, uma cabeça diferente, um mundo diferente. O mundo que nós estamos vivendo não é o ideal. Aquilo, então, fala, abre os seus olhos, estejam acesas as vossas candeias. Você tem que ver, você tem que observar e chegar ao ponto de ver que o mundo onde nós vivemos não é realmente o ideal. Se ele continuar nessa direção que ele vai, continuar nesse ritmo, vai se tornar, muito em breve, insuportável. Eu não sei se a gente suportaria mais um ano de pandemia, não. Então deve aparecer aí rapidamente uma vacina, uma coisa, para aliviar. Né? Aliviar. E as coisas com certeza voltarão à normalidade. E se aparecer logo em seguida uma outra dor, uma outra coisa, nós teríamos estrutura para suportar, né? Então, esse povo de Deus é o povo que vai, vamos dizer assim, quebrar o galho dos outros povos. Esse povo de Deus é um povo aí que vai ajudar os outros povos. Esse povo de Deus vai ser um povo preparado realmente por Deus para ajudar, socorrer os outros povos. Com certeza que vai existir, ou está existindo, ou existe vários povos, né? Existem várias nações. Existem vários povos. Você tem o povo católico, você tem o povo espírita, você tem o povo, né? E assim você pode separar os povos, mesmo dentro da nação brasileira, você pode separar vários povos. E tem o povo de Deus. No meio de tudo isso, tem o povo de Deus. Esse povo de Deus pensa diferente, vê diferente. Esse povo de Deus é um povo de Deus. Por isso é que ele vai ajudar, porque é um povo de Deus. Não é pela sua própria força, não é pela sua própria... Não é por ele mesmo, por Deus. Ele vai conseguir fazer alguma coisa? Por quê? Porque Deus... Ele vai conseguir fazer alguma coisa porque Deus vai estar com ele. É o povo de Deus. E aí muita gente vai querer, talvez, fazer parte do povo. Né? Mas quem inclui João Batista, não falou lá? Eu batizo com água. Vai ter muita gente, talvez, batizando com água. Mas ser batizado, incluído no Espírito, é só Deus. Ele vos batizará com o Espírito Santo, com o fogo. É Ele que... Então aí, será que teríamos gente suficiente para evangelizar? Porque a pessoa não vai ser incluída no povo simplesmente eu quero entrar, batiza com água. Mas para ela ser incluída realmente entre os salvos, os escolhidos, ela precisa crer. E crer no quê? Não está escrito. Como crer se não há quem pregue? Como crer se não tem quem ensina? Ela tem que crer no que está escrito. Então é por isso que nós não podemos aqui, hoje, nós não podemos perder tempo. Nós não podemos ficar deixando para amanhã. Nós temos que aproveitar o tempo, porque nós ainda estamos tendo tempo suficiente condições psicológicas para poder ler e buscar Deus. Muita gente não está tendo mais. Se deu a si mesmo para no, por nós, para nos remir de toda a iniquidade, purificar para si um povo. Então, a finalidade é esse povo. Um povo todo seu, zeloso de boas obras. Aí ele fala, fala essas coisas, exorta, repreende com toda autoridade. Isso aqui tem 2000. Faz 2000 anos. Isso precisa ser feito urgentemente. Evangelizar. Né? Agora vamos ver se isso que eu estou falando faz sentido. Então vamos ver. Mateus capítulo 5, versículo 13. Mateus 5, versículo 13. É 5? Essa Bíblia aqui não estou podendo nem mexer, aquela raga. Versículo 13. Vós sois o sal da terra. Mas se o sal tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. E glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Esse povo tem que ser um povo, tem que ser um povo que mostre o sabor. Tem que ser um povo que mostre a sua beleza. Tem que ser um povo. Tem que ser um povo assim que não vale. Ali. Vai ali. Ali tem Deus. Ali tem Deus. Né? Não pode esconder a cidade. Então Deus falou assim: se a luz que há em ti brilhar, você vai aparecer. Se a luz que há em ti for luz, você vai aparecer. Porque não tem como esconder. Você não esconde o sal que você põe no feijão. A hora que você põe o feijão na boca, você sabe, tem sal aqui dentro. A hora que você põe o arroz na boca, você fala, esse aqui não tem sal. Esqueceram de colocar o sal. Não esconde, gente. É isso que Deus quer dizer. Que a luz que há em ti for luz, não tem como te esconder. É como uma cidade colocada lá no monte. Uma cidade que você constrói em cima de uma serra, de um monte. De longe você vai ver a cidade. Não tem como esconder aquela cidade, olha. Não tem? Então, se a luz que irá em ti for luz, está dando para entender?
Lembrei de quando Jesus estava passando, tinha o cego, né? Na hora que ele ficou sabendo que Jesus é que estava passando, ele falou, vai, esse Jesus aí, esse homem tem Deus. Aí ele gritou, Jesus, vai, tem misericórdia.
Então, na hora.
Esconder?
Na hora.
Então, o cego sabia, falou, aquele homem ali pode me ajudar. Aquele tem luz.
É.
Então, lembrei disso, falando, como é que esconderia? Como é que Jesus escondia o que ele
não
era?
Não tem como esconder Você não esconde uma pessoa. Você não esconde essa pessoa. Ela vai aparecer. Amém? Então é isso que eu estou falando. O povo de Deus, parece que ele está começando a aparecer. E a nossa esperança, nosso, ele é que se a gente puder suportar, né? Nós possamos realmente fazer com que a gente suporte. Deus tem muita misericórdia de nós. Porque aí, vamos tocar para frente. Então você é a luz, você é o sal. E ele fala aqui: resplandeça a vossa luz. O Salmo diz assim: ó, e o justo resplandecerá como o sol no reino do seu Pai. Salmo 90, 92, se não me engano. Foi, né? Você acha para mim? E o justo resplandecerá como o sol. Não tem como esconder o sal que está na comida. Não tem como esconder a cidade que foi construída em cima do mar. Né? Não se pode esconder. E outra coisa, não se acende uma candeia, Deus não vai levantar uma pessoa para ficar escondida. Deus não vai fazer de você um filho de Deus para você ficar escondido, não. Não se acende a luz para ela ficar escondida. Ninguém faz isso. Pode. Dá referência.
Mateus 13, 43. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai.
Pronto. Mais alto.
Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai.
É isso aí. E vai cumprir as escrituras? Tem que cumprir. Entendeu? Se a luz que há em ti for luz, ela tem que aparecer. Ela tem que virar. E os justos resplandecerão. Não se acende uma luz. Se Deus edificou você, se Deus ensinou você, todos serão ensinados por Deus. Todos serão trabalhados por Deus. Eu mesmo edificarei a igreja. É uma obra dele. Aí nós queremos a ajuda de Deus na hora da luta, tribulação, enfermidade, etc. Mas não é só nessa hora que Deus está nos ajudando, não. Ele está nos ajudando há muito tempo. Há muito tempo que Ele está nos ajudando. Ele prova para nós que Ele está nos ajudando agora, como nós recentemente tivemos uma grande prova da presença de Deus na vida da gente, no nosso meio. Amém? Não se acende. Isso tem aí me chamando a atenção. É com certeza. Por isso que eu oro e falo: não pode ser uma palavra minha, tem que ser uma palavra de Deus. Porque é Deus que edifica. Ele fala lá na Isaías: a perdida eu vou buscar, né? A enferma eu vou sarar. Eu vou dar um jeito na gorda, na magra. Eu cuidarei das minhas ovelhas. Eu mesmo cuidarei das minhas ovelhas. Ele não deixa uma ovelha perdida. Não deixa uma ovelha. Porque Ele pode fazer isso. Nós não podemos. Somos limitados pela distância. Somos limitados demais por tudo. Pelo conhecimento, sabe, pela língua e uma série de coisas. Mas ele não. Ele vai lá onde a ovelha estiver, na China, no Japão. Ele vai lá onde estiver a ovelha perdida, aonde estiver a ovelha desgarrada, onde estiver a ovelha enferma, onde tiver a ovelha. Graças a Deus por isso, né, Daniel? Né, Juan? Oh, Cresa, irmã Cresa, abençoada. Então, nós somos limitados, ele não. E é ele que cuida das ovelhas. Né? Recentemente nós falamos sobre a questão de apacenta assim, as ovelhas. Nós, se deixar por nossa conta, você já largou de mão da sua ovelha faz tempo. Você nem sabe se ela existe. Se deixar por nossa conta, não. Mas ele a si mesmo ele perde. Por quê? Porque ao apacentar uma ovelha, quem ganha sou eu. Ao ajudar, quem ganha sou eu. Dá e dar-se-vos-á. Faz, porque eu te ajudarei. Quando Deus vê você se esforçando, ele quer te salvar. Tá? Tem sentido com o que eu estou falando desde o começo? Tem? O que você entende? Pode ir. Aonde?
Ai dos pastores.
Dá a referência.
Jeremias 23, do 1 ao 4. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas, de todas as terras para onde estiver afugentado, e as farei voltar para os seus apriscos, e frutificarão, e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor.
Amém. Pois é, isso aí, Jeremias, foi antes de Jesus. Ele levantou, Deus levantou Jesus, o pastor das ovelhas. Ele ia cuidar das ovelhas. É, eu vou cuidar das minhas ovelhas. Amém? Vai vendo se faz sentido com o que nós estamos falando. Sobre o povo. Então, o povo de Deus é um povo que tem luz. É um povo que realmente produz. É um povo que está disposto, Senhor, eu quero. Eu quero, é assim. A semente cai, vira árvore, a árvore começa a produzir fruto, e o fruto derruba no chão, nasce outra árvore, derruba no chão, e assim a floresta passa a existir, o povo passa a existir. Então, o que precisa? Senhor, eis-me aqui. Passa para o nosso lado. Passa para o lado de Deus. Passa para o Senhor. Eu não sei, não tenho capacidade, nunca vi, não dou conta de ler, não sei onde está. Ué, ninguém mais limitado que eu. Se hoje eu entendo alguma coisa, foi aqui nesse livro que eu achei. Você que é muito mais inteligente do que eu, você que é muito mais, né? Muito. Fala línguas, eu não falo. Né? Tem muita inteligência acima da minha. Quer dizer, você pode fazer muito mais. Filipenses capítulo 2. Tem gente que fala línguas que eu falo, fala Por exemplo, Daniel fala alemão, é inglês. Eu tenho uma dificuldade enorme para poder falar o português. Eu falei o que? Filipenses? Capítulo 2. Nossa, o tempo não vai dar, hein? Acho que vamos ter que fazer um desdobramento no tempo hoje. A não ser que fique pela metade. Onde é que está Filipenses? Lê para mim aí, né? Filipenses capítulo 2, versículo 15.
Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis em meio de uma geração corrupta e perversa.
É isso.
Entre a qual resplandeceis como luzeiros no mundo.
Aí. Então, esse povo que Deus está pedindo 2000 anos, é o mesmo que Ele está pedindo para nós hoje. Né? Fazer todas as coisas, 14 fala assim, fazer todas as coisas sem murmuração, sem contenda. Né? Tem gente querendo saber o que é de César, o que não é de César. Está escrito aqui dentro o que é de César. E o que não é de César também está aqui dentro. Você pode ler aqui que você vai encontrar o que é de César. Né? O que não é de César também está escrito aqui. Fazer todas as coisas sem murmuração. Pronto. Ah, isso não é de César. Faz todas as coisas sem murmuração, sem contenda. Procura ser o mais honesto possível. Procura ser o de coração melhor possível. Procura ser. Se esforça. Porque isso é alcançado com esforço. 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus imaculados, no meio de uma geração corrupta. Mas não é uma geração corrupta? Né? Pois nós estávamos aí, vocês mostrando aquele seriado, aquele filme, aquele negócio. Quer dizer, aquilo ali é a reprodução de uma coisa que existe. Tremenda de uma violência. Filho de Deus imaculado, no meio de tudo isso, uma geração corrupta, perversa, entre a qual vai resplandecer a sua luz, o seu sal, o seu sabor. Amém? Vou colocar para frente rápido, porque o tempo está correndo. Lucas 8:16. E nós estamos então falando que o povo de Deus vai existir. Esse povo de Deus, ele no final, ele está existindo, porque um aqui e outro ali, Deus está edificando no céu, os mortos ressuscitarão primeiro, mas vai ter um povo na terra vivo. E esse povo na terra vivo vai brilhar. Garanto para você que vai brilhar. Porque vai cumprir as escrituras. Fala, nós os que estivermos vivos, seremos transformados. Vai ter na terra um povo para ser transformado. Amém? Eu falei Lucas 8:16. É? Ninguém, pois, acende uma candeia e a cobre com um vaso, com algum vaso, ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa encoberta que não haja de manifestar-se, nem coisa secreta que não haja de saber-se e vir à luz. Quer dizer, todas as profecias, todos os segredos de Deus virão à luz. Todas as coisas que a gente pensa que está aqui dentro e ninguém sabe, uma hora vai saber. Não tem nada que vai ficar sem ser revelado. Amém? Não, Deus não tem a intenção de esconder, muito pelo contrário. Ele quer que a gente encontre, que a gente procure, que a gente ache. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Vê depois como ouvir, porque a qualquer que tiver, lhe será dado. A qualquer que tiver. Então, se ele perceber que você quer e que você está interessado, ele vai te dar. Se ele perceber que você quer, você está interessado. Por exemplo, você quer fazer uma música. Você quer uma inspiração. Ele vai te dar. Ao que tem se dará. Quem tem fome vai ter o que comer. Quem tem sede vai ter o que beber. Vê depois como ouvis, porque qualquer que tiver, lhe será dado. Qualquer que não tiver, né? Então, ele não tem fome, ele não tem sede, ele não quer. Mas se ele quiser, no fundo do coração, eu gostaria que todos desejassem. Eu quero, Senhor. Eu posso não ter a competência, posso não ser capaz, mas eu gostaria de entender. Eu não posso de mim mesmo fazer isso. Mas... vai lá, conversa com Deus. Vai ser bom a sua conversa com Deus. Né? Vamos tocar para frente? Vamos. Eu estou falando de quê? De um povo que existe e vai existir. Ele vai brilhar. É um povo que vai... A promessa é que esse povo... Porque vai fechando o tempo, vai escurecendo o tempo, aí a luz, ela vai aparecer. Não será uma preciosa luz. Não vai ser aquele povo, né? Mas vai ser uma luz. Haverá luz ao entardecer. Vai ser uma luz. Tá? Vai soprar, ela vai. Não é isso? Se Deus quiser. Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3. Nós estamos falando do povo. Né? Versículo 16. Malaquias capítulo 3, versículo 16. A última página do Velho Testamento, né? A profecia do profeta Malaquias, os profetas profetizaram tudo o que vai acontecer até o fim do tempo. A vinda de Cristo, a volta de Cristo, o fim dos tempos, tudo está profetizado. Vamos ver aqui? Então aqueles que temiam ao Senhor falaram uns aos outros. E o Senhor atentou, olha, o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele para os que temiam ao Senhor e para os que lembravam do seu nome. Olha aí o povo. Então, os que temiam ao Senhor falaram uns com os outros. Eu falo com socorro, eu falo com a carne, eu falo com o bebê, eu falo com o Arthur, eu falo com o Neto, eu falo com o Rudai, eu falo com a Suzana, eu falo. Nós falamos uns com os outros, eu falo com a Elma, eu falo. Não é assim? A gente não para, nós estamos falando, sempre nós estamos falando uns com os outros. Nós quem? Nós que tememos a Deus. Então aqueles que temiam ao Senhor, lembravam do seu nome, e Deus viu aquilo e falou: olha, o pessoal ali está falando de mim, estão conversando sobre mim, eu vou ajudar. Ele é o nosso ajudador, ele é o nosso guia. Então, a importância da comunhão dos santos, a importância de falarmos uns com os outros. Muitos estão, não precisa falar só comigo, não. Fala uns com os outros. Né? Tem irmãos que. Não, tem uma pessoa que não quer falar é comigo. Mas fala com os outros, comenta sobre o seu Deus, o seu Senhor, né? Então aqueles que temiam ao Senhor falaram uns com os outros, uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito. Fala com o seu funcionário, fala com o seu você falava até mais, de repente para de falar, não para não. Fala desse Deus, porque Deus está ouvindo você falar e está atento ao que você está falando. Que coisa boa, né? Para aqueles que estão lembrando do nome dele. Aí ele diz assim, no versículo 17: e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha possessão particular, naquele dia que prepararei. Eu não vou esquecer desse povo. Esse povo é meu. Ninguém vai pôr a mão nele. Esse povo é meu. Poupá-los-ei. Eu fico meio empolgado, fico, né? Poupá-los-ei como o homem poupa seu filho que o serve. Poupá-los-ei. Eu tenho um compromisso com esse povo que lembra do meu nome, que conversa uns com os outros sobre mim, que falam uns com os outros sobre mim. Eu tenho um compromisso com esse povo. Não, nunca vou desamparar esse povo. Nunca vou deixar esse povo. Esse povo é meu. Amém? Aí, Satanás tem que respeitar. Então, versículo 18: vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Amém? Vai ter diferença. E essa diferença, ela está chegando. Eu creio que essa diferença, ela está chegando. Ela está chegando. Amém? Ela está se tornando bem visível. É como se o azeite fosse chegando e a luz fosse começando a brilhar a sua luz. Amém? Mas falaram uns com os outros. Este é o segredo, né? conversaram uns com os outros, falaram uns com os outros, versículo 16. Não vamos esquecer desse detalhe. Jesus não tinha um discípulo quando ele começou a pregar. Ele não tinha um discípulo. Por quê? Porque ele vivia na casa dele, e a casa dele, normalmente o profeta não tem honra na casa. E Jesus era um profeta. E ele não tinha, e na casa dele, não era discípulo dele. Depois se tornaram. Mas ele não tinha discípulo. Foi batizado por João, procurou o batismo, começou a fazer discípulo, falar uns com os outros. Começou a fazer discípulo. Aí foi, falou com Pedro, falou com outro, e foi começando a fazer discípulo. E foi formando ali, então, o povo. Né? Foi. É. Lucas 3,19. Lucas 3,19. Lucas 3,19. É Lucas 3? Então não é 3, o Neto. Procura para mim, Neto. Onde está a família de Jesus, quando a mãe dele foi procurar por ele, com a mãe e seus irmãos. É. Foi 2. Hã? E o outro? Não tem ele em Lucas, não? Marcos 3? É. É Lucas 8, 21. Me perdi. Lucas 8. Lucas 8, 21. 19, Lucas 8, 19. É 3, em vez de ser 3, 19, é 8, 19. Vieram então ter com ele sua mãe, seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. Amém? Poucos dias ele não tinha um discípulo. Poucos dias, né? Ele não tinha um discípulo. E começou então a fazer discípulo. E não demorou. Não demorou muito tempo. A mãe e os irmãos dele começaram a preocupar com ele, porque ele sumiu. Não tinha tempo. Não vinha em casa mais. E não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. Já tinha uma multidão de gente procurando por ele. Já tinha uma multidão de gente atrás dele. Foi-lhe dito: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querem te ver. Amém? Tinha uma multidão. Malaquias capítulo 4. Versículo 2. Malaquias capítulo 4, versículo 2. Dá para ler, não? Vou ler.
Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação estará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro.
Amém. Vou ler. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo curas, curas nas suas asas. E vós saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Nós vamos, nesse final de século, nesse final de tempo, tem uma coisa que nós vamos precisar muito, é da ajuda de Deus. Porque aquietai-vos e saber que eu sou Deus, serei exaltado sobre a terra. Vai chegar um momento em que o homem vai precisar de Deus. E aonde que vai estar Deus? O povo de Deus. O mundo vai precisar de Deus. E aonde que vai procurar Deus? Você tem, e o povo de Deus vai estar visto, o povo de Deus vai ser visto. Jesus, a luz não brilhou tanto que dentro de pouco tempo tinha multidão atrás dele. Por que que tinha multidão atrás dele? Porque viu ele curar o enfermo, viu ele expulsar o demônio, ficou sabendo das curas, das maravilhas que ele estava fazendo. E imediatamente era multidão atrás dele. E aqui não está falando, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo curas nas suas asas. E vós saireis, saltareis como bezerros da estrebaria. Amém? Presta atenção nisso. A hora que Deus quiser, a hora que nós tivermos, realmente, e o que o mundo vai precisar de muito, nós estamos aí com mil e tantas mortes todo dia. Né? Isso é só o começo das coisas que ainda virão sobre a face da terra. Para a gente finalizar, Zacarias capítulo 8. Zacarias 8, 20 a 23.
Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão povos, e os habitantes de muitas cidades. E os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor, e buscar o Senhor dos Exércitos, eu também irei. Assim, virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos e suplicar a bênção do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que 10 homens de nações de todas as línguas pegarão na orla das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco.
Repete mais uma vez.
Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão povos, e os habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos, eu também irei.
Os habitantes de uma cidade irão a outra, quer dizer, o povo vai estar correndo, tentando achar uma solução, né? Assim virão
muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos.
Buscar em Jerusalém. Não é em Jerusalém física, né? buscar na igreja, buscar no Monte Sião, onde Deus vai estar. No versículo final, ele fala: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está Temos ouvido que Deus está com vocês. Que coisa boa. Amém? Nós não temos mais tempo, né? Poderiam falar. Então os justos responderão. E aí todas as escrituras vão se cumprir. Então os justos resplandecerão no reino, né? Nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Eu, sinceramente, só se Deus quiser mesmo que eu fique até esse dia, eu ia deixar para vocês aí mais novos. Mas eu creio nisso. Amém? Venha a nós o vosso reino. A nossa salvação é o reino de Deus. Por isso é que as nações vão começar a reconhecer, elas vão entender. Está profetizado aqui. E o povo vai dizer: vamos, é Deus. Vamos atrás de Deus. Vamos buscar Deus. E nós temos notícia que Deus está ali. Vamos lá. Amém? Será que nós temos como receber esse povo? Como que nós vamos atender? Né? Suzana fazendo comida para o povo. Eu tenho que fazer uma estrutura lá, muita panela para o... Porque o povo, fazendo comida para o povo, e um daqui, outro dali, etc. Será que vai acontecer isso? Jesus reunia, você viu uma multidão de gente, quanta gente Jesus reuniu entre... O ministério dele durou 3 anos. Se o nosso acontecer, o seu, seu. Mas nós, não é uma bênção crer nisso? E esse povo é o povo que vai. Eu escrevi aqui, ó. O que o mundo vai precisar, o povo de Deus terá. É o reino de Deus. É Deus no nosso meio, presente, guiando, fazendo. É Ele presente. Só não manifestou. Mas cumpriu as escrituras, não precisa esperar mais nada. Cumpriu as escrituras, vai manifestar. Amém? Deus abençoe. Deus falou conosco. Hã? Será que ainda tem mais alguma coisa para falar na próxima live? Hã? Passou da hora hoje, hein? Amém, Jesus. Pai nosso, que está nos céus. Meu Deus, a gente teme. Nós, sinceramente, eu confesso para o Senhor que eu temo. A minha carne, tem a carne, teme. Não sei se é possível um homem, nem sei se é possível um povo. Eu creio porque está escrito aqui. Eu creio nesse povo. Porque muitos me deixaram já, muitos viraram as costas para mim. Porque eu crio nesse povo. Na existência desse povo. Mas eu confesso ao Senhor. Eu tenho medo. Como isso possa acontecer? Só Deus. Só Deus para fazer cumprir a história. Se alguém me perguntar o que eu devo fazer, eu vou dizer, não sei não. Se alguém me perguntar o que é de César, o que é de Deus, eu vou dizer assim, não. Sinceramente, faz conforme acontece. Mas que está escrito, está. Nós passamos superficialmente por cima das coisas que estão escritas. E realmente o Senhor diz: não vai ter como esconder a cidade de Deus. Não vai ter como esconder o monte Sião. Ele se exalçará sobre todos os montes. Não vai ter como impedir que o sal deixe o seu sabor. O que faz parte do sal? Salgar. Obrigado, Jesus. Peço que o Senhor Deus renove a minha força, minha saúde. Renove, ó Deus, a minha fé. Não permita, Senhor, que a minha boca se cale ou que tenha medo, receio diante dos acontecimentos. Senhor é Deus, agindo, Senhor, ninguém vai poder impedir que a obra do Senhor seja feita, conforme a vontade do Senhor, que a obra do Senhor seja feita, assim como o Senhor. Amém. Obrigado, Senhor Jesus. Dá graças ao Senhor por tudo. É a minha obrigação. Agradecer ao Senhor pelas misericórdias. Agradecer ao Senhor pelas graças, pelos favores, pelas coisas que o Senhor tem me permitido viver. Obrigado, Jesus. Graças a Deus. Fique comigo. Então retire de mim a tua graça, o teu Espírito Santo e renova-me. Renova-me.
madrugadas que por ti me clamei, e das manhãs que a tua mão me levantou. Pai, posso lembrar de tantas vezes que chorei.
Encerrando, em nome de Jesus, muito obrigado. Hoje nós ultrapassamos aí o tempo, me perdoa, mas dava tempo de concluir, né? Deus abençoe, estejam todos em paz, uma boa noite. Vamos em frente, com a graça de Deus. Amém? Então nós estamos encerrando em nome de Jesus.